Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 9 de abril de 2022. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está aqui na cabine Ana Guedes, que está na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanouk e Leste FM, estas duas em Gabul. Estamos em Buba com a rádio Papagaio, Cachunga, o Berolando. Estamos em São Domingos com a rádio comunitária Casumai. Estamos em Catió com a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos falar aqui em destaque na Janela de Angola o poder dos sindicatos que declaram guerra ao governo. Falaremos na segunda meia hora da decisão do governo da Guiné-Bissau que afeta os comunitários. Falaremos ainda também aqui dos ainda problemas que se podem levantar à UNITA no caminho para as eleições. Saberemos também o que pensam analistas sobre a afirmação do presidente ucraniano sobre o Conselho de Segurança da ONU. Ele disse, se não funciona, dissolva-se. Mas antes, vamos às notícias.
Vamos às notícias. Aqui Álvaro Lugero Andrade aos microfones. Os gambianos elegem hoje os 53 deputados da Assembleia Nacional. Com as pesquisas a indicarem que o partido do presidente Adam Barrow, reeleito em dezembro, pode conseguir a maioria absoluta. 30% dos votos para o Partido Nacional do Povo, que apoia o presidente da República, e 24% para o UDP, dizem as sondagens. Assim como nas eleições presidenciais, as legislativas são uma nova oportunidade para o país consolidar a transição democrática iniciada com a primeira eleição de Barrow há 5 anos, após 20 anos de feroz ditadura de Yahya Jammeh. A União Africana e a CDAO enviaram observadores para a Gâmbia. O governo do Sudão do Sul e as Nações Unidas anunciaram hoje que mais de 7,7 milhões de residentes, cerca de 63% da população do país, devem enfrentar uma situação de crise alimentar até julho, um aumento de 7% em relação ao mesmo período de abril a julho do ano passado, que corresponde à estação seca. O relatório conjunto indica que choques climáticos, como cheias e secas, e os movimentos migratórios estão a contribuir para agravar a insegurança alimentar, assim como os confrontos armados na região que têm aumentado de intensidade. Sara Beisolo Nyanti, funcionária das Nações Unidas, alertou que esta situação continuará se a paz no país não for conseguida. Os chefes de Estado-Maior da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, devem decidir na próxima semana a composição e a data da Força Militar de Estabilização do Bloco Regional que vai ficar na Guiné-Bissau para, segundo o Presidente da República, assegurar as próximas eleições. A informação foi avançada pelo representante da CDAO em Bissau após apresentar ontem as cartas presidenciais ao presidente Umaro Sissoko Embalo. A força de estabilização foi aprovada na Cimeira de Chefes de Estado da CDAO, realizada a 3 de fevereiro em Accra, no Gâna, 2 dias depois de uma alegada tentativa de golpe de Estado em Bissau. A Rússia bloqueou um pedido do Conselho de Segurança da ONU para investigações independentes sobre um alegado massacre de centenas de civis em Moura, no Mali, pelo exército do país e por paramilitares russos, informaram hoje fontes diplomáticas em Paris. O pedido constava de um comunicado elaborado pela França e que foi submetido à aprovação do Conselho de Segurança ontem. Apoiada pela China, a Rússia bloqueou a declaração porque não viu necessidade de tal investigação, já que o governo do Mali, segundo disse Moscovo, avançou com a sua própria investigação. Os presidentes dos Estados Unidos Joe Biden e da África do Sul Cyril Ramaphosa falaram ao telefone sobre os impactos da invasão da Ucrânia pela Rússia no continente africano. No Twitter, Cyril Ramaphosa refere que foi uma conversa produtiva na qual partilhou pontos de vista semelhantes sobre o conflito na Ucrânia e concordou com a necessidade de um cessar-fogo e de um diálogo entre a Ucrânia e a Rússia. O chefe de Estado sul-africano indicou ainda que, no sentido de aprofundar as relações entre os dois países, foi decidido criar uma equipa para fortalecer o comércio, aumentar o investimento em infraestruturas e trabalhar para abordar as alterações climáticas. A Casa Branca confirmou o encontro. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson realizou neste sábado uma visita surpresa à Ucrânia, durante a qual reuniu-se com o presidente Volodymyr Zelensky em Kiev.
Angola, o movimento grevista declara guerra contra o governo, que reage com suspensão de salários. Para falar sobre o assunto, ouvimos a ministra Teresa Dias, o presidente do Sindicato dos Professores Angolanos, Guilherme Silva, e o analista político Albino Paquissi.
A decisão do governo angolano de suspender os salários dos médicos em greve, alegando o cumprimento dos pontos do caderno reivindicativo, está a alimentar o sentimento de revolta entre os sindicatos da classe de trabalhadores a nível do país. A suspensão dos salários dos médicos angolanos, em greve desde 21 de março, segundo as autoridades, tem fundamento legal pelo facto destes profissionais, à luz da lei da greve, estarem com um vínculo jurídico-laboral suspenso após declararem a greve. O contra-ataque desencadeado pelo governo angolano, através do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, é visto como um recurso que visa neutralizar a crescente onda grevista que tem na liderança os setores da saúde, educação e da justiça. A este movimento se juntam os trabalhadores dos transportes públicos, que ameaçam também cruzar os braços para além do setor do desporto. Os professores do ensino superior público, que observaram uma greve que durou 3 meses, retomaram esta semana as aulas para um período de 1 mês, enquanto decorrem as negociações. Alguns analistas consideram tratar-se de um recuo do sindicato, temendo a suspensão dos salários, à semelhança da classe dos médicos. Falando em conferência de imprensa, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social foi clara em afirmar que já houve bastante tolerância do governo e a suspensão dos salários dos trabalhadores em greve é a decisão que pode ser para todos. Teresa Dias anunciou a preparação de outras soluções para preencher o vazio deixado pelos grevistas, porque considera que é a vida do cidadão que está a ser posta em causa.
A todos aqueles que aderiram à greve e que continuarão nessa persecução da sua manifestação de greve, a lei lhes confere esse direito, como também confere à entidade empregadora o direito de, por ter a sua relação jurídico-laboral suspensa, de não dar a percepção dos seus salários ou vencimentos. Queremos dizer de forma muito clara, não vai-se processar salários das pessoas que estiverem em greve. E, portanto, dito de outra forma e de forma bastante conclusiva, os grevistas vão fazer a greve ou vão seguir a direção do sindicato, e é um direito que lhes assiste, aonde eles entenderem que devem seguir. Nós não podemos coagi-los a não fazer greve, podemos, é no nosso direito, entender que a probabilidade que se deu do período todo em greve continuarem a manter os mesmos direitos como se estivessem a trabalhar e a lei dar-lhes a prerrogativa de fazer exatamente o contrário, nós entendemos que já houve bastante benevolência do Executivo e temos que, no limite daquilo que são as nossas possibilidades, poder então preparar outras forças que possam vir acudir, digamos, a situação de alguma falta de funcionários aqui ou ali, e esses recursos serão devidamente canalizados para aqueles que estarão a trabalhar. Portanto, o que diz a lei é que os sindicatos que promovem a greve, em qualquer parte do mundo é assim, devem assumir as responsabilidades inerentes a estes grevistas, no que toca ao quesito remuneração.
Teresa Dias garantiu também que tão logo recebam à luz do Parlamento angolano, os trabalhadores do setor da saúde que não aderiram à greve vão beneficiar de melhorias nos seus salários e subsídios.
Queríamos, de facto, dizer de forma mais concreta, mais incisiva, que a posição do Executivo é doravante para o setor da saúde, usar a proposta que apresentou, que é 6% sobre o vencimento base e os subsídios de até 60%, mais as horas acrescidas. Isto tudo vai impactar no final aquilo que é a remuneração mensal de cada um dos profissionais da saúde, sejam eles médicos, enfermeiros ou de outras classes. E, portanto, todos aqueles que estiverem no ativo a trabalhar verão de forma muito clara esses benefícios a partir do momento em que tivermos em nossas mãos a autorização que foi solicitada ao Parlamento, está em processo de publicação neste momento, e portanto pensamos que a curtos dias, mais dia menos dia, teremos, digamos, por parte do Sua Excelência Presidente da República, a aprovação em decreto presidencial desses feitos. E estes feitos ditarão que os nossos profissionais, a partir desse momento, terão as suas remunerações.
Entretanto, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores critica o silêncio do presidente João Lourenço diante da instabilidade social que está a abalar várias instituições do governo angolano. Guilherme Silva avisa que os movimentos grevistas vão continuar a pressionar e não se importam se o país está ou não em ano eleitoral.
Quando os governos ou o executivo angolano, no caso, não quer ouvir falar de reclamações ou reivindicações, então que faça bem o seu trabalho. Enquanto isso, os sindicatos são órgãos de pressão em qualquer parte do mundo, nas democracias. E Angola é um Estado de direito democrático. Por isso, o que deveria levar o Executivo a reunir de imediato os conselhos ministros para analisar profundamente a situação social dos funcionários públicos. É de facto de veras negativo ainda e deplorável o silêncio tumular do titular do Poder Executivo, a quem se incumbe a responsabilidade de se pronunciar sobre o assunto e tomar, não é, as providências necessárias no sentido da satisfação dos interesses e direitos dos trabalhadores. Como todos sabem, em Angola o executivo é unipessoal. Os ministros são meros auxiliares que, por poderes delegados, com poderes delegados do Presidente da República, tomam, não é, as decisões que tomam, mas ouvindo, não é, o próprio titular do Poder Executivo. Nos parece que é da vontade do titular do Poder Executivo a situação continuar tal como está. No entanto, os movimentos grevistas continuam, não é? E vamos continuar a pressionar, quer os colegas médicos, enfermeiros, professores do ensino superior, e nós continuaremos a pressionar, seja em ano eleitoral ou não. Aliás, nós vimos reivindicando ao longo desses anos todos, não é? Desde que começou essa legislatura. No entanto, não é apenas no ano eleitoral. Eu, às vezes, o que noto na alguns é, de facto, verem fantasmas onde não existem. Estamos tão somente a reivindicar os nossos direitos consagrados na Constituição e na lei. As medidas de políticas estão muito longe de satisfazer os movimentos sindicais, de satisfazer os trabalhadores. Se não, vejamos. Quem propõe e aprova tais medidas de políticas tem um dos seus subsídios mais altos que qualquer salário de topo dessas classes trabalhadoras que reivindicam, ou seja, da função pública. Atenção, há uns, esses que decidem aí no executivo, têm subsídios, quer de renda de casa, quer de, enfim, de atavio, etc., superior a muitos salários de funcionários públicos. E eles todos aí no executivo, garbosos, querem que os trabalhadores se mantenham calados, quietos. Não. E como eles querem continuar no executivo, tudo fazem agora, que é o ano eleitoral, a ver se mantenham, não é, nas suas poltronas. Mas para tal eles terão que ser avaliados no crivo do cidadão eleitor. Caberá cada cidadão conscientemente avaliar programas dos partidos políticos e cada um conscientemente votar o programa que entender. Mas os sindicatos têm sim poder de direcionar o sentido de voto. Atenção! Têm esse poder de direcionar, dar o sentido de voto. Portanto, que não olhem, que não subestimem os sindicatos em Angola. E nós o que queremos é um diálogo com o executivo. Não, mas os sindicatos, não centrais. Sindicatos. Temos sindicatos representativos em Angola. Estes para sentarem com o executivo. Não centrais sindicais, porque também das centrais pouco ou nada esperamos.
O sindicalista afirma que a classe de profissionais das instituições do Estado estão apenas a reclamar um salário justo devido à perda de poder de compra da atual percentagem salarial. Guilherme Silva avisa que a classe de trabalhadores que se sente injustiçada não vai se deixar intimidar pelas ameaças das autoridades.
Porque o nosso salário perdeu, decaiu acima de 100%. E eles vêm com um reajuste, não é, para de 4%. Isso é um insulto. Isso é um insulto. Os sindicatos vêm reivindicando um reajuste mais que seja justo face à perda de poder de compras. Mas o executivo faz ouvidos de mercador e simplesmente ignora as exigências dos movimentos sindicais. O que origina essas reivindicações é a incapacidade do executivo em resolver os problemas que afligem as classes profissionais. Por mais simples que sejam, quando não as resolvem e só querem que só as resolvem sob pressão e recorrendo a greves. Até parece tradicional que só há ganhos depois de greves. Os sindicatos têm um poder imensurável. Os sindicatos têm um poder imensurável. Aliás, os sindicatos surgiram primeiro que os partidos políticos, meados do século XIX. Portanto, que não nos venham aqui querer, não é, apodar com questões como que intimidando as pessoas. Nós não aceitaremos isso. No entanto, os sindicatos estão, não é, acima em termos de surgimento dos partidos políticos. E que está acima dos tradicionais poderes políticos. Os sindicatos representam classes, massas, de trabalhadores que veem as suas vidas paradas, porque quem tem o poder, o dever de resolver os seus problemas, não resolve. Logo, os sindicatos são mais antigos que os partidos políticos e os políticos deveriam até, digamos, olhar para os sindicatos, porque os sindicatos têm poder também. E quanto muito não seja em anos eleitorais. Olhem para outros países. Olhem para os movimentos sindicais no mundo. E que não tenham em Angola como algo inédito. Nós continuaremos a pressionar até que o executivo resolva as questões que pendem aos trabalhadores.
E o analista político Albino Paquisi considera que o governo angolano está a cometer um erro ao decidir fazer recurso à requisição civil para dispensar os médicos que estão em greve. O analista defende o aprofundamento do diálogo entre as partes.
Na verdade, entendo que as greves, todas elas, são prejudiciais, mas as greves devem ser interpoladas, no sentido de que se prejudicam uma parte, mas não prejudicam o todo. Agora, quando os professores do ensino superior têm uma greve de 3 meses, eu me parece que aqui não se está a agir corretamente. Mas isso decorre do memorando que eles assinaram, naturalmente, e que não previa um termo, não é? Agora, a própria lei é que tinha que limitar, não é limitar o direito de greve, mas é limitar o período de greve, ou os períodos de greve, são coisas diferentes. Entretanto, quando nos referimos ao Ministério, portanto, da Saúde, me parece que aqui o problema é pior. Por quê? Porque os médicos tinham tido um encontro com o ministro, a ministra da Saúde, onde o presidente se fez presente, naturalmente, para tentar resolver os problemas. Deram 3 meses. Mas ainda assim os médicos continuam, de facto, agora, naturalmente, em greve, e dizem que vão continuar com a greve. E o ministério ameaça essa tal questão da rejeição civil para dispensar aqueles médicos que estiverem em greve. Mas aqui o ministério está a cometer um erro. Qual é o erro que está a cometer? Primeiro, não permitir que aqueles médicos que estejam em greve vão para o local de trabalho para cumprir o serviço mínimo. Isso devia permitir. Tem de permitir. É de lei também. Por outro lado, penso que a negociação é possível. Quando a ministra do MAPTES vem dizer que nós vamos suspender os contratos, vamos fazer a requisição civil e vamos buscar os militares para assegurarem esse trabalho, os mesmos militares que vão buscar depois de um mês vão também entrar em greve. Portanto, aqui o governo não estará a agir com consciência, nem sequer terá a possibilidade depois de requisitar mais, porque não pode buscar do estrangeiro enquanto nós aqui temos médicos. Portanto, na minha perspectiva, era preciso que houvesse diálogo. Tem que haver diálogo. Como é que termina o diálogo, não sabemos, mas tem que haver diálogo para chegar a uma plataforma.
Mas o governo continua a reiterar que está aberto ao diálogo, e ainda assim, mas o consenso tem sido o principal obstáculo.
Nós temos um problema. Quando falamos de diálogo, nós temos um problema, que é que tipo de diálogo é que se quer ter. Porque uma coisa é chegar-se num diálogo e o Ministério dizer nós queremos isto e vocês digam o que querem. Outra coisa é os médicos dizerem nós queremos isto e agora vocês... O diálogo pressupõe partes desalinhadas que têm pontos que podem ser convergentes. O problema está aí. Quando os médicos falam, por exemplo, da questão dos medicamentos, materiais gastáveis nos hospitais, condições de trabalho, eu penso que estamos todos de acordo, tanto mais que a ministra, a própria nossa ministra da Saúde, é médica. Ela é médica. Ela entende o que são condições de trabalho. Portanto, era preciso discutir isso. Mas depois aqui há um problema que todo o país está a conhecimento disso, que é as condições de trabalho em alguns locais existem. Noutros não existem, na maioria não existe, é verdade. Mas, por exemplo, quando falamos dos medicamentos, estamos todos de acordo que existem muitos técnicos de saúde, enfermeiros, médicos, que levam os medicamentos para casa. Portanto, não há, neste ponto de vista, nenhum governo que se aguente. Portanto, se por um lado reclama-se por condições, por outro tem que se fazer para que as condições que existem, essencialmente dos medicamentos, sejam melhor tratadas. Isto também passa pela suspensão, naturalmente. Mas era preciso, de facto, que esse diálogo continuasse, porque senão o país vai parar.
Finalmente, Albino Paquice é de opinião que o movimento grevista, que está a ser liderado por vários sindicatos, é legítimo, acrescentando que as liberdades não se conseguem sem luta.
As liberdades, todas as liberdades, não se conseguem sem luta. E, portanto, mesmo que, aliás, nós ouvimos muito bem o Adriano Manuel dizer, mesmo que nos cortem o salário, o pouco dinheiro que temos, vamos comprar óleo e arroz e feijão para podermos aguentar muito tempo. Portanto, eu penso que esta luta deles é uma luta legítima para o setor. E se, por um lado, estamos a conseguir fazer hospitais, construir hospitais novos e tudo, agora, as condições todo mundo quer. Então, eles que façam a sua luta, serão intimidados naturalmente, mas serão mais fortes se quem manda perceber que estamos a intimidar, mas mesmo assim eles não recuam. E, portanto, será mesmo bom para o setor, eles que continuem com a sua greve, mas que haja uma plataforma de entendimento para que o país possa sair a ganhar, todos nós.
O próprio governo não estará aqui a tentar, na sua perspectiva, de fazer alguma ligação com um suposto aproveitamento político em função da própria conjuntura e da fase pré-eleitoral que estamos a viver? Não haverá também, portanto, esta desconfiança por parte do governo?
Nós temos de ser realistas. Aqui temos de ser realistas. O governo, se quisesse manipular as pessoas, subia imediatamente o salário. O presidente João Lourenço, se não fosse realista nesta matéria, dizia, não, olha, nós temos dinheiro, vamos subir por 5 meses. Mas quando ele deu a coletiva aos 5 órgãos de jornada, ele disse, eu não tenho dinheiro para aumentar, não há condições para aguentar isso até ao fim. Portanto, ele está a ser realista. Agora, é evidente que os partidos na oposição se aproveitam disso. Agora, quem está no governo, se toma essa posição, que é um braço de ferro, ele sabe de facto o que é que os cofres têm. Agora, pode sofrer quando forem as eleições. Aliás, os professores prometem e os médicos também. Vai Vamos ver o que é que isso dá, mas, como digo, as liberdades não se conseguem sem luta. Tanto lá...
Albino Paquis, Teresa Dias e Guilherme Silva foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Amanhã é domingo e quero chamar a atenção para quem gosta de futebol, porque vamos ter o jogo de basquetebol da equipa angolana Petro de Luanda contra a equipa sul-africana Cape Town. O jogo começa às 22 horas de Angola, 23 horas em Moçambique, onde nós sabemos também que basquetebol também é desporto favorito. E a Voz da América vai ter o jogo na rádio com as jogadas e os comentários do João Santa Rita e do Joaquim Clemente. Não esqueçam, amanhã domingo às 22 horas em Angola, 23 horas em Moçambique, Petro de Luanda contra o Cape Town. As frequências, e toma atenção, as frequências são 15.580 e 6.195 em onda curta. Portanto, 15.580 e 6.195. Junte-se a nós para o basquetebol Petro de Luanda contra Cape Town. Amigos, não esqueçam também que de segunda a sexta a Voz da América, em português, apresenta 30 minutos de informação, é o Washington Fora de Horas. E o Washington Fora de Horas está disponível no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique a partir das 15h30. E não esqueçam, a vossa participação é crucial para que este Washington Fora de Horas seja ainda melhor do que tem sido. Portanto, junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas. Não esqueçam que a Voz da América em português está também no Twitter, Instagram, YouTube e Facebook e na internet. Encontra-nos em voaportugues.com. Temos também o número do WhatsApp, +1 202 251 9466, para onde nos podem enviar os vossos comentários e também notícias do que está a passar na vossa área. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português, sábado 9 de abril de 2022. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, conta média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM com a Rádio Encontro, em Nampula. Estamos também com a ZFM em Maputo. Na Guiné-Bissau estamos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Pidjiti. Estamos em Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, Buba é Rádio Papagaio, Cachunga é Rádio Berolando. Estamos em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Catiô estamos com a Rádio Educativa. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de uma decisão do governo da Guiné-Bissau que afeta as rádios comunitárias no país. Falaremos dos que ainda podem ser os problemas da UNITA no caminho para as eleições em agosto e saberemos o que pensa o analista sobre a afirmação do presidente ucraniano sobre o Conselho de Segurança da ONU. Disse ele, se não funciona, dissolva-se. Mas antes, vamos às notícias neste sábado.
Vamos então atualizar a informação neste sábado 9 de abril. Os gambianos elegem hoje os 53 deputados da Assembleia Nacional, com as pesquisas a indicarem que o partido do presidente Ada Barrow, reeleito em dezembro, pode conseguir a maioria absoluta, 30% dos votos para o Partido Nacional do Povo, que apoia o presidente, e 24% para o UDP, segundo uma pesquisa de 6 de abril. Assim como nas eleições presidenciais, as legislativas de hoje são uma nova oportunidade para o país consolidar a transição democrática iniciada com a primeira eleição de Barrow, há 5 anos após 20 anos da feroz ditadura de Yahya Jammeh. A União Africana e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental enviaram observadores para a Gâmbia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson realiza neste sábado uma visita surpresa já concluída, durante a qual reuniu-se com o presidente Volodymyr Zelensky em Kiev. Há momentos terminou uma conferência de imprensa dos dois. Hoje me encontrei com o meu amigo presidente Zelensky em Kiev para mostrar o nosso apoio inabalável ao povo ucraniano, escreveu Boris Johnson no Twitter. Acrescentou que o Reino Unido vai oferecer uma nova ajuda financeira e militar que demonstra o compromisso com a luta do país, da luta de Londres, da Ucrânia contra, segundo Boris Johnson, a campanha bárbara da Rússia. No canal Telegram do presidente Zelensky, há várias fotos dele a receber o primeiro-ministro britânico, dentro e fora da presidência, e escreveu: bem-vindo a Kiev, meu amigo. Em Cabo Verde, o principal partido da oposição, PAICV, está hoje no segundo dia do seu 10º Congresso, que vai aprovar a nova direção e as moções do presidente Rui Semedo, eleito em dezembro. Para além da moção estratégica, há a moção de delegações estrangeiras e também debates nos relatórios. No discurso de abertura de ontem, Semedo apelou à unidade e militância ativa dos membros do PAICV. O governo do Sudão do Sul e as Nações Unidas anunciaram hoje que mais de 7,7 milhões de residentes, cerca de 63% da população do país, devem enfrentar uma situação de crise alimentar até julho, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, que corresponde à estação seca. O relatório conjunto indica que choques climáticos e os movimentos migratórios estão a contribuir para agravar a insegurança alimentar, assim como os confrontos armados na região, que têm aumentado de intensidade. Sara Bezolonianti, funcionária das Nações Unidas, alertou que esta situação não vai permitir que a paz, que o país tenha paz. Ontem, novos combates incluíram no estado de unidade entre as Forças Armadas leais ao presidente Salva Kiir e as forças leais ao vice-presidente Riek Machar. Os chefes de Estado-Maior da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental devem decidir na próxima semana a composição e a data da Força Militar de Estabilização do Bloco Regional, que vai ser enviada para a Guiné-Bissau para, segundo o presidente da República, assegurar as próximas eleições. A Força de Estabilização foi avançada pelo novo presidente da CDAO. A Força de Estabilização foi aprovada na Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da CDAO, realizada 3 de fevereiro em Accra, no Ghana, 2 dias depois de uma alegada tentativa de golpe de Estado em Bissau. Agora sim, a informação foi avançada pelo novo representante da CDAO em Bissau.
E antes de passarmos às nossas reportagens, eu quero chamar aqui a atenção porque amanhã, domingo, vamos ter aqui basquetebol. Para quem gosta de basquetebol, a Voz da América em português vai ter o jogo entre a equipa angolana do Petro de Luanda e a equipa sul-africana de Cape Town. É mais um jogo da Liga Africana de Basquetebol. O jogo começa às 22 horas, hora de Angola, 23 horas em Moçambique, e nós sabemos que em Moçambique também gostam muito de basquetebol. E a Voz da América vai ter o jogo em direto na rádio, as jogadas e os comentários do João Santa Rita e do Joaquim Clemente. Portanto, não esqueçam, amanhã, domingo, 22 horas, hora de Angola, 23 horas em Moçambique, o jogo Petro de Luanda contra o Cape Town. As frequências são, e tome nota, 15.580 e 6.195. Volto a repetir, frequências em que pode ouvir o jogo entre o Petro de Luanda e o Cape Town, amanhã, domingo, a partir das 22 horas de Angola, 15.580 e 6.195. Junte-se a nós para basquetebol Petro de Luanda contra Cape Town, que ganhe o melhor.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. A Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
Na Guiné-Bissau, o governo quer que as rádios paguem cerca de 2 mil dólares por ano para operarem. Como a maior parte não tem capacidade de o fazer, o governo disse não paga, fecha. A decisão afeta 79 rádios. Em Bissau, 3 encerraram as suas emissões, mas a Associação das Rádios Comunitárias diz que não foi notificada da decisão e quer uma audiência com a entidade do setor.
Demba Sanha, presidente da Rede Nacional das Rádios Comunitárias, encontra uma explicação.
NARC não recebeu nenhuma notificação oficial para que isso aconteça. E isso vai complicar muito aquilo que é o papel das rádios comunitárias na consciencialização e no apoio ao desenvolvimento local. Vamos continuar a acompanhar o processo e vamos exortar ao governo que seja ele a tentar ajudar a população, a tentar servir o povo, porque é o papel que as rádios comunitárias têm feito é retorno. Portanto, o serviço público que devia ser pago pelo governo não está sendo pago e agora somos penalizados para podermos cumprir com o pagamento das licenças anuais, que é uma coisa que nós julgamos que não está na lei.
O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social pediu e aguarda que lhe seja concedida uma audiência para abordar o assunto de fecho das rádios com o ministro da Comunicação Social, Fernando Mendonça. Para Diamantino Domingos Lopes, secretário-geral do Sinjotex, a decisão do governo é desnecessária.
Desnecessária, desproporcionada e desadequada. Isto considerando o contexto. Seja o contexto legislativo, que regula o funcionamento dos órgãos de comunicação social, bem como o contexto socioeconómico que o país vive. É uma medida que nós achamos que não coaduna com o contexto. Numa situação normal, qualquer lei injusta não deve ser respeitada. Isto porque estamos num Estado de Direito. E agora o Estado de Direito está ameaçado, não só a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão.
O vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, considera a decisão do governo um golpe contra a liberdade de imprensa no país.
O golpe é a consumação de conjunto de atos que vinham sendo planeados e perpetrados pelo atual regime, pelo governo, contra os órgãos de comunicação social. Portanto, nós vamos posicionar nos próximos dias contra este ato e vamos concertar com outras forças vivas da nação, outras organizações, para atacar e pressionar com vista à reversão deste ato que representa um retrocesso enorme no concernente aos indicadores de democracia e Estado de Direito na Guiné-Bissau.
O Ministério da Comunicação Social guineense não quis pronunciar-se sobre o assunto. A decisão de mandar encerrar as rádios na Guiné-Bissau acontece numa altura em que os órgãos públicos iniciaram esta quinta-feira uma greve de 6 dias úteis. Tiago Seri, Voz da América em Bissau.
O Tribunal Constitucional não aceitou os argumentos de impugnação do Congresso da UNITA, realizada em dezembro de 2021 e apresentada por militantes do partido, mas juristas alertam que os processos contra a UNITA no Tribunal Constitucional não terminaram. Manuel José.
A exceção dilatória de litispendência, segundo as normas, significa 2 processos com a mesma natureza e sobre os mesmos visados. O que a lei diz é que o segundo morre e prossegue o primeiro. No caso em concreto, quais são os factos? O primeiro tem a ver com os elementos que conferem o 13º Congresso da UNITA. Repetido, segundo, a solicitação de impugnação de um grupo de militantes do mesmo partido, que alegou não ter havido tempo suficiente para que o referido Congresso tivesse lugar. O jurista Jorge Vitorino, que é igualmente deputado pela UNITA, entende que este acordo acaba em definitivo com a polêmica sobre a validade ou não do Congresso que elegeu pela segunda vez Adalberto Costa Júnior.
Litispendência. Duas causas da mesma natureza são interpostas no mesmo tribunal. Significa que eles assim terminaram, deram resposta àquele grupo que disse que não, o tempo não foi suficiente.
Avelino Capaco é constitucionalista e tem um entendimento diferente sobre o acórdão.
Há ainda a possibilidade de recorrer, porque as dilatórias não são definitivas. As exceções perentórias, esse dá indeferimento liminar do processo. Na primeira instância, definitivamente, morre o processo. Não é o caso. Essa é dilatória. Isso não quer dizer que o processo morreu por aqui.
O mesmo entendimento tem outro jurista, Manuel Cangundo.
Vem apenas declarar procedente a exceção dilatória. Quer dizer que entre os 2 processos, um deles vai cair, seguindo a ordem de prioridade. É claro que o tribunal vai declarar litispendência no segundo processo, mas o primeiro continua a correr seus trâmites normais. O que quer dizer que, neste momento, em tribunal ainda continua a ocorrer um processo contra a UNITA.
Já o jurista Pedro Capracata tem uma outra tese sobre o recente acórdão do Tribunal Constitucional.
O que vai é desgastar o máximo esforços dos adversários. O Tribunal Constitucional é um órgão especializado que está no poder. Quem tiver a maioria partidária, é esse indivíduo que comanda o Tribunal Constitucional. Ele considera o Tribunal Constitucional como a extensão do seu partido.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
O presidente da Ucrânia afirmou esta semana em mensagem ao Conselho de Segurança da ONU que se o órgão não consegue parar a invasão russa e garantir a paz, que se dissolva. A reforma do Conselho de Segurança e do sistema da ONU tem vindo a ser pedida há muito, principalmente por países sul-americanos e africanos, bem como a Índia, que não tem qualquer representação. O poder de veto das 5 potências é outro aspecto muito questionado. Abordámos com 2 especialistas em relações internacionais e em direito sobre essa exigência, principalmente por parte dos países africanos. Osvaldo Mboko, professor universitário e investigador em relações internacionais, e também o jurista e analista político Sebastião 25. Osvaldo Mbou começou por abordar a necessidade ou não dessa reforma a partir da declaração do presidente ucraniano.
Bem, os pronunciamentos do presidente Zelensky, ao meu entender, vai na direção do desgaste psicológico que ele tem tido até nos últimos tempos. Daí que um pronunciamento nesta direção é para pressionar que, de facto, as Nações Unidas, enquanto uma organização de caráter mundial, global, tome um posicionamento mais claro, faça aquilo que é a situação na Ucrânia para se encontrar, de facto, as soluções que se pretende. Agora, quanto à questão que tem a ver com a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é importante também referenciar que os P5, ou então os Estados que têm assentos permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas, não estão muito interessados em alargar a mesa deste poder para entrar mais intervenientes. Daí que não me parece que a simples reclamação por parte de países africanos e o Brasil, que vem fazendo alguma pressão na intenção de ser aceito novos Estados-membros, será uma realidade agora. O que me parece é que esta alteração só poderá ocorrer se, de facto, existir uma outra ordem mundial e a entrada de novos atores enquanto Estados diretórios ou então enquanto superpotências dentro do quadro das Nações Unidas ou ao nível do mundo, que permitirá, de facto, uma reconfiguração do cenário atual. E temos que partir do pressuposto que a estrutura que nós hoje temos no Conselho de Segurança das Nações Unidas são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, mas a China. Daí que, independentemente das clivagens políticas que existem entre os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas ainda assim os mesmos não estão interessados em alargar essa estrutura. Só se de facto decorrer uma situação superveniente, onde a ONU demonstra incapacidade de resolução e esses mesmos países se eximarem de qualquer responsabilidade ao nível internacional. Enquanto isto não acontecer, o formato existente é um formato que beneficia esses cinco países do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Os países africanos têm feito pressão para a reforma do Conselho de Segurança, defendendo inclusive um lugar de membro permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Até que ponto isto não tem passado de retórica? Porque tendo 54 países com uma força considerável, num universo de 180 países mais ou menos, era possível fazer alguma pressão. O que é que falta ao continente africano para, por exemplo, defender os seus interesses lá? Porque também, assim como reclamou o presidente Zelensky da falta de ação do Conselho de Segurança na Ucrânia, a África tem sido dizimada por conflitos, tanto motivados por elementos externos, como também por fatores internos, e o Conselho de Segurança também tem-se limitado a mandar missões de paz, que, no entanto, não resolvem os conflitos.
Bem, vou fazer aqui duas notas. Primeiro, o posicionamento do presidente Zelensky, que diz que o Conselho de Segurança não tem tomado uma posição face à questão da Ucrânia. Por uma razão muito simples. A Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança e a configuração do processo de votação é de domínio que, se um Estado-membro vetar, a deliberação não passa. E a Rússia tem estado a usar o seu direito e a sua capacidade de veto para vetar toda e qualquer resolução que condena a ofensiva russa para a Ucrânia. E isso não seria diferente. Agora, quanto olhar na perspectiva do Conselho de Segurança, o que tem espalcado dentro da pressão africana, a primeira nota a se ter em linha de consideração é uma agenda comum em que os Estados africanos, de facto, sintam-se comprometidos nesta direção. E segundo, é, de facto, se definir critérios de qual país poderia ser, digamos, um membro permanente do Conselho de Segurança ao nível do continente africano. Só que aí também Só que aí, olhando nessa perspectiva, também é um elemento de discórdia. Porque há vários países que têm essa pretensão. Por exemplo, olha para a África do Sul, o Egito, olha-se também um pouco pela Nigéria. Quais são os critérios que serão utilizados? Okay? E as modalidades que devem ser utilizadas também. E isto também servirá de um ponto de discórdia dos países bem posicionados ao nível do continente africano nessa perspectiva. Por quê? Porque estar no Conselho de Segurança das Nações Unidas é prestigiar, é poder. Todos esses Estados querem, de facto, ter este poder que, onde tem o direito de veto, ou direito de veto. Tudo isto me parece que também será uma outra discussão ao nível do continente africano. Daí que, inicialmente, eu falava numa estratégia comum nesta direção. E essa estratégia comum nesta direção, um possível candidato deve ser consensual. Só que a África também até hoje não discute isto. O continente africano vem dizendo a necessidade de alargar o Conselho de Segurança das Nações Unidas e entrar membros africanos. Mas dentro do quadro desses membros africanos, não temos identificado, temos identificado os potenciais países que de facto podem concorrer para isto. Mas não temos o candidato consensual. E me parece que isso também será um ponto de discórdia face à pretensão africana. É claro e é notável que o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem estado a falhar naquilo que é a gestão e resolução de conflitos a nível do continente africano, e fazia menção das forças de manutenção de paz. Nós temos, por exemplo, na República Democrática do Congo, a força de manutenção de paz mais longa e mais dispendiosa do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em termos de recursos humanos, lá estão, em termos de meios e em tempo de duração. Sabe que é de domínio público que a República Democrática do Congo é um país instável. E isso dito de outro modo, que as forças de manutenção de paz não têm estado, digamos, adequada aos desafios em termos de gestão e resolução de conflitos dentro do continente africano. Daí a necessidade de se repensar. O Conselho de Segurança faz todo esse sentido, porque ela não se ajusta e não resolve os problemas que nós temos a nível do continente africano. Mas é necessário que se identifique, de facto, questões que têm que ver com esta matéria, no sentido de termos, de facto, um Conselho de Segurança mais atuante, que mais se ajusta aos problemas, que procura soluções e que tem um papel, porque se as Nações Unidas não corresponderem, de facto, o objetivo primário pela qual foi criado, que é manter a paz e a segurança de todo mundo, poderá ter o mesmo fim da antiga Sociedade das Nações, por exemplo. E numa alteração da configuração da ordem mundial, será o surgimento ou de uma nova instituição com as mesmas características, ou então uma reforma profunda a nível dos principais órgãos das Nações Unidas.
Era o analista Osvaldo Mboko conversando com o Álvaro Lugiano Andrade sobre a necessidade da reforma do Conselho de Segurança da ONU, depois do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter dito que, se não funciona, devia ser dissolvido. Por seu lado, o jurista e analista político Sebastião 25 também analisa a declaração do presidente Zelensky e admite outros contrapesos, particularmente com interesse para a África.
O pronunciamento do presidente Zelensky justifica o contexto, né? Portanto, a situação que a Ucrânia atravessa hoje reclama uma intervenção mais atuante da ONU, né? No caso particular, o Conselho de Segurança da situação. Mas o historial de violações dos direitos internacionais é muito anterior, né? E remonta aqui, por exemplo, para o caso africano. A situação de Lumumba foi muito, muito visível, a inércia da ONU, né? No Conselho de Segurança em particular. É uma situação recorrente. Por quê? Porque os membros do Conselho de Segurança da ONU, nomeadamente os três principais, né? os mais interventivos do ponto de vista militar ao nível da África Internacional, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, que tem grande indústria armamentista, são dos principais violadores dos direitos internacionais, né? Nomeadamente do princípio da não ingerência de fundos internos dos outros Estados. E então, porque durante esses 50 anos da ONU, pouco menos, o número de intervenções militares à margem do direito internacional consumadas por essas três potências leva a que a maioria perceba que haja necessidade de se avançar com uma reforma. Portanto, o Conselho de Segurança e a ONU só não são piores porque temos lá a Rússia e a China, que culturalmente são diferentes dos outros três, né, da Grã-Bretanha, da França e da América. Portanto, isso ajuda a equilibrar. Claro está que se houvesse mais representação de outros continentes, de outras culturas, o órgão poderia ter uma postura muito mais equilibrada e aí sim poderia jogar um papel mais importante no plano internacional, no plano já a paz internacional, a paz mundial. Então, nessa perspectiva, portanto, a reformulação do Conselho de Segurança da ONU é, claro, está cada vez mais necessário. Agora, também temos que perceber, e isso é realidade, né, que quem tem o domínio raramente abre mão, né, abre mão do seu domínio político, económico, financeiro e militar. E então, apesar da China e da Rússia estarem lá para equilibrar, parece que vão sendo cada vez mais pressionados. E no caso concreto, agora, tudo que temos a Rússia a ser enfraquecida do ponto de vista económico, isso acaba diminuindo a sua posição no processo decisório, no Conselho de Segurança. Não é? E então, tudo isso pesa desfavoravelmente a continuação da ONU nos termos em que conhecemos e que nos termos em que funciona. Ora, coloca-se a questão de saber até que ponto é que os outros países estariam dispostos a criar uma organização paralela, né, para equilibrar ao nível da ordem internacional para fazer uma espécie de contrapeso, uma espécie de contrapeso, tal como existe nos direitos internos, os três poderes, para cada um, apesar da interferência de funções, haver um controle mútuo, né, aqui parece que ao nível internacional é cada vez mais pertinente surgir-se uma organização paralela, com poderes, ponto de vista económico, com grande compatibilidade, mas falta, claro está, para isso alguma coragem política também, não é? Há que saber quem se vai atravessar, quem vai dar o primeiro passo.
Uhum.
E isso sim seria uma iniciativa muito ousada para começar a pôr em causa ou a necessidade da ONU reformular-se, ou então começar a pôr-se em causa as posições da ONU.
Era o jurista e analista político Sebastião 25 sobre a questão da reforma do Conselho de Segurança da ONU. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América, sábado 9 de abril de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, e até amanhã. Até lá. Um abraço para todos e fiquem bem. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.